Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3 em 1. Jovem Pan.
5 horas em ponto, chegamos ao vivo aqui com o 3 em 1. Bem-vindo e bem-vinda a todas as plataformas, TV, rádio, YouTube. É uma alegria estar nessa quinta-feira aqui na tua companhia. Os nossos comentaristas também gostam. Alan Gani, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Piperno. Prazer estar aqui do seu lado, Piperno. Boa tarde a toda a nossa audiência.
Piperno, você é muito disputado aqui no 3 em 1. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde à nossa audiência. É sempre um prazer estar aqui.
Daqui a pouco eu vou chamar também Gustavo Segre, que está à distância hoje. Ele, com todo o seu dialeto castelhano, vai pronunciar para a gente o nome da cidade onde ele está, no interior de São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou chamá-lo ao vivo também. Já quero jogar o nosso primeiro tema para o debate aqui. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse hoje que não faz pré-julgamentos e que Márcio Postman será bem-vindo à presidência do IBGE. Ela declarou que o anúncio ainda não é oficial, mas que vai acatar a indicação e conversará com o economista. A gente vai ouvir agora o que a Simone Tebet disse para depois jogar para a nossa conversa.
Eu já fui muito pré-julgada na minha vida, muito na minha vida política, para pré-julgar alguém, especialmente um colega meu que é professor universitário como eu. Eu jamais faria isso e não vou fazer. Então ele vai ser bem recebido como qualquer membro da minha equipe. Ninguém me pauta, né? A mídia não me pauta, companheiros não me pautam, pessoas que me acompanharam na campanha não me pautam, né? O que me pautam é a justiça que eu tenho para mim, de não querer para os outros que eu não quero para mim. Eu não gosto de ser pré-julgada pelo meu trabalho, né? E eu não farei isso com um colega que agora vai se somar conosco num grande projeto a favor do Brasil.
Por que Simone Tebet entra tanto nesse debate? Porque o IBGE está no guarda-chuva do Ministério do Planejamento e Orçamento, do qual ela é ministra. E havia ali informações de que ruídos estavam interferindo na possibilidade de Postman assumir esse cargo. Ou seja, seria uma indicação de Lula, mas que não teria o aval de Simone Tebet, o que ela nega nessa conversa com os jornalistas. Gustavo Segre, muito boa tarde para você. Bem-vindo. Nos conte aonde você está.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Piperno, Alan Gani. Cuida do meu lugar, Alan Gani, por favor. Eu estou numa cidade que eu tive que falar 5 vezes para conseguir dizer corretamente o nome, que é Pindamonhangaba.
Cidade de Geraldo Alckmin. Pindamonhangaba.
Ciro Gomes.
Quase que eu falei para ele, repita, igual no Jornal da Manhã, repita. Pindamonhangaba. Gustavo Segre, é um prazer tê-lo por aqui. Já quero saber de você, então, se no teu ponto de vista houve ou não ruído na indicação de Postman. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão do que ele representa para esse cargo e por que havia certa resistência à indicação do nome dele. Bem-vindo.
Claro, Evandro. Boa tarde de novo à nossa querida audiência. O importante aí dá a sensação de que essa nomeação foi feita sem o aval da ministra Tebet no começo. Ela reclamou, saiu em vários portais, e depois parece que os âmbitos estão mais calmos. Mas quando a gente avalia quem é esse indicado para o presidente do IBGE, devemos lembrar que a importância do IBGE é muito grande, porque é uma informação estatística. E quando você tem uma pessoa militante no controle das estatísticas, a situação pode ser complexa. Este senhor foi presidente da Fundação Perseu Abramo desde 2012 a 2020. E qual é essa fundação? Precisamente a que, junto com o PT, organiza todos os anos o Fórum de São Paulo. Então, não é uma pessoa que, tecnicamente, talvez seja até competente, não desacredito da sua competência, mas quando a militância prevalece a competência, sempre nos orientamos a tomar algum receio nesse tipo de indicações, e esse é o caso do novo presidente do IBGE.
É, o Postman ele também dirigiu o IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que traz índices econômicos muito importantes em vários setores aqui do nosso país. E, Fábio Piperno, você acredita que essa questão mais ideológica, porque ele também já foi criticado tanto no IPEA quanto em outras unidades que ele dirigiu, por trazer uma gestão muito ideológica e por aparelhar esses locais. Você acredita que Simone Tebet não gostaria de ter alguém tão voltado ideologicamente para como pensa o PT debaixo do seu ministério e justamente no IBGE, que ajuda a guiar as políticas públicas aqui do Brasil?
Veja, Evandro, mais uma vez, boa tarde a todos. São duas coisas. Primeiro, o presidente Lula, eu acho que cometeu uma descortesia com a Simone Tebet. Né? O presidente Lula ele pode nomear quem ele bem entende,
claro,
para o IBGE ou para qualquer órgão. Afinal de contas, ele é o chefe do governo.
Mas isso tiraria a autonomia da Simone Tebet?
Então, a questão é que poderia combinar isso com ela. Tebet, olha, eu gostaria... Até porque o IBGE tinha, até então, um presidente interino.
Sim.
Então, agora, o Postman vai ser, de fato, o primeiro presidente efetivamente nomeado para isso. Mas, então, o presidente Lula deveria combinar isso com ela, porque ela é um quadro importante do governo, até porque ela é um quadro que pensa diferente do PT, transita por outras áreas e é importante ao governo ter alguém com o perfil dela.
Gânia, já percebi que você tem concordância com o Piperno nesse fato,
concordo,
né?
Concordo, absolutamente, né? Deveria ter combinado com ela. Ela que durante a eleição teve muita gente da direita que acabou votando nela, que não queria a opção do Bolsonaro, né? Entendendo que ela seria uma espécie de centro-direita. E como o Piperno trouxe, ela transita muito bem. Então achei uma descortesia também, poderia ter alinhado com ela, ter combinado. Agora, de qualquer modo, eu vejo com bastante preocupação ele assumindo a presidência do IBGE. O IBGE que faz um excelente trabalho, né, de estatística, de levantamentos de economia, de índices de preço, enfim. E o receio que tem, receio de economistas, é justamente o aparelhamento do IBGE. Tomara que o IBGE seja blindado em relação a essa questão, porque ele tem claramente um viés desenvolvimentista e heterodoxo.
Vamos entrar um pouquinho agora em relação ao perfil do Postman. Piperno, você acha que ele realmente corre o risco de, com a presença dele, o IBGE ganhar uma administração que seja muito ideológica?
Veja, ele é alguém identificado com a esquerda, isso é fato. Agora, é um economista de sólida formação, né? Professor da Unicamp, dá aula em outras instituições, é alguém com vasta experiência também no mercado. Então, é preciso a gente... Veja, o IBGE, inclusive, tem muitos problemas para finalizar esse censo recente.
Sim.
Em 2022, ele mal tinha verba para isso aí. Então, vamos ver também como é que vai ser essa reconstrução desse instituto que passou por muito...
Gani, a formação dele pode ficar acima da questão ideológica e talvez impedir que ela apareça tanto, ou você acha que não?
Então, o problema é que a formação dele, toda a trajetória dele é ligada a uma ideologia mais à esquerda, do ponto de vista econômico...
E por que isso seria um problema?
No meu entendimento, essas políticas desenvolvimentistas, heterodoxas que ele defende, é justamente o que não dá certo no Brasil, né? O que dá certo no Brasil é quando o Brasil adota políticas liberais. Quando fez isso no governo Fernando Henrique, Piperno...
Ele não vai ser um formulador de...
Não, não vai, eu concordo contigo, mas o meu receio é de que, de alguma maneira, isso interfira no trabalho do IBGE. Graças a Deus, ele não vai ser formulador de política econômica.
Segre.
Queria comentar também que devemos lembrar, o Postman ele foi crítico do PIX.
Exatamente.
Ele queria taxar 60% do imposto de renda dos grandes ingressos. E aproveitando deixa que ele presidiu o IPEA, ontem nós debatemos muito sobre a questão desarmamentista, o impacto sobre os índices de homicídios. A lei desarmamentista de 2003, que eu pesquisei inclusive, com dados do próprio IPEA, Atlas Violência, se chama... mostra que o desarmamento nessa época não gerou nenhum tipo de redução de homicídios. Isso não quer dizer de forma alguma que o trabalho do Postman no IPEA seja ruim, mas aproveitei somente isso para trazer aquela grande discussão que nós tivemos ontem vinculado com o IPEA nesse caso.
Fala, Gani.
Sabe qual é o meu receio? Na eleição de 2014, ia sair um dado de desemprego que era desfavorável à então presidente Dilma na época. Houve uma interferência do governo em cima do IBGE para que segurassem esse dado para depois da eleição. E aí o IBGE, palmas para o IBGE. 18 coordenadores ameaçaram desoneração do cargo caso isso fosse para frente. Então, o meu receio é que justamente comecem a usar estatística ou segurar estatísticas ruins. É claro, isso é um risco, não estou falando que isso vai acontecer, mas fica a dúvida no ar.
Mas, quando os liberais do Banco Central erram a conta do fluxo cambial em 14 bilhões de dólares, deixando uma situação teoricamente melhor do que de fato era. E aí?
E quando...
Isso também não é algo... Isso erraram por um simples equívoco ou também foi um erro pautado por interesse eleitoral?
E quando os liberais do Banco Central fazem um excelente trabalho controlando a inflação e beneficiando a população mais pobre?
Eu acabei de falar que eles cometeram um erro de 14 bilhões de dólares. Como é que eu vou dizer que eles fazem um excelente...
São coisas diferentes.
E o prejuízo...
Porque ali é a política monetária. Isso aí foi uma operação do Banco Central, né? Com gestão, enfim, operação
aí
cambial.
Aí o governo vai lá e apresenta aquilo como...
Agora, a política monetária tem feito um bom trabalho, tem trazido a inflação para baixo. E o pior, Piperno, sabe quem tem se beneficiado com essa inflação, além da população, é claro? O próprio governo, que demoniza o Banco Central, mas vai capitalizar politicamente.
Piperno?
Não, eu quero dizer o seguinte, que quando se erra uma conta dessa em 14 bilhões, não é um simples erro, porque o lado supostamente beneficiado pelo erro vai usar aquilo como uma peça de propaganda política. Olha como nós somos bons, olha só o nosso êxito. E esse êxito tinha pés de barro.
Agora, o Segre resgatou ali o currículo de discursos de Postman que geram certa controvérsia. Inclusive, uma crítica que ele fez ao Pix, que hoje é um meio de movimentação de dinheiro essencial para o comércio, para as pessoas físicas. Enfim, eu acho que ninguém consegue mais imaginar a própria vida sem a utilização do Pix, que foi muito bem implementado e funciona muito bem aqui no Brasil. E qual foi a crítica que ele fez ao Pix lá em 13 de outubro de 2020, numa publicação do Twitter? Que o Banco Central dava mais um passo na via neocolonial. Na sequência, vem a abertura financeira escancarada com o real digital e a sua conversibilidade ao dólar. Condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos. Segre foi o que ele publicou.
Mas não depende dele. Hoje o real tem a conversibilidade perante o dólar e perante outras moedas também. E a fortaleza do real permanece hoje independente das cotações dessas moedas. São questões totalmente independentes. Agora, o Pix, do ponto de vista da praticidade, sobretudo da redução de custo para as pessoas que ganham menos, foi fundamental. Porque na época, quando alguma pessoa tinha uma conta corrente ou uma poupança, ele tinha determinadas operações que estavam isentas de custo.
E pagava as taxas,
pagar.
Né?
E pagava até R$14 por cada uma das operações, do Coted. O Pix facilitou, o Pix permitiu inclusive uma rapidez que hoje todo mundo já assumiu. E essa crítica, naquele momento, talvez por uma questão ideológica, valesse a pena, mas hoje é uma questão que, se você tirar o Pix da vida dos brasileiros, atrapalharia todo mundo e, sobretudo, geraria custos para as pessoas de menor renda.
Essa também não foi a única crítica que eu vi de Postman em relação a como o Brasil se relaciona com os Estados Unidos. Ele falou um pouco também sobre GPS, para que a gente vai dar o controle do que a gente tem aqui no país para os Estados Unidos ou para um país do exterior. Então, é uma crítica bem grande em relação a esse que também é um grande parceiro comercial aqui do país, Gan.
Ele tem aquela visão da década de 60, né? Parece aquele marxismo da década de 60, Estados Unidos, imperialista, a gente simplesmente seguindo ordens dos Estados Unidos. Isso fica claro, né, nessa questão que você trouxe do Pix também. O Pix que beneficiou principalmente a população mais pobre. Antes você ia fazer uma TED, era R$30. Para a população mais pobre, isso pesa bastante. Além de reduzir a tarifa e ser de graça, você tem um outro ponto em relação ao Pix. Isso fomenta a economia porque facilita as transações econômicas. Há uma evidência empírica que desenvolvimento do mercado financeiro leva a uma diminuição da pobreza por gerar mais crescimento econômico. Mas ele tem aquela visão arcaica daquele marxismo piegas, e isso, e ele vai ser presidente do IBGE.
Outra visão também, Piperno, foi a taxação de super ricos em 60% no imposto de renda.
Essa história de taxação de super ricos é um tabu, já foi feito em outros países. Eu me lembro, algum tempo atrás, a França chegou a fazer isso. 60% me parece um percentual absolutamente pornográfico. E é um erro, é um equívoco dele, da mesma forma como a crítica ao Pix. O Pix, ele é... É como se... O Pix serve para...
Ele democratizou as transações
então,
financeiras.
Ele serve,
né,
para as transações mais ou menos como o WhatsApp serve para a nossa comunicação. Perfeito. Fazer crítica a isso é uma imbecilidade.
Agora, Segre, você acha que isso pode trazer algum tipo de consequência na gestão do IBGE?
Não, se ele for técnico e não militante, não deveria trazer nenhuma sequela, nem nenhum inconveniente, mas tem muita lógica. Quando a gente observa o histórico da Fundação Perseu Abramo, essas discussões sobre o PIX e as críticas, imposto de renda, claramente é uma das fundações mais enérgicas contra a luta do capitalismo, do imperialismo americano. Então ele foi coerente. O problema é saber agora, e eu desejo de coração, que o seu trabalho no IBGE seja técnico e não militante, porque ele está aí pelo seu conhecimento e não pela sua ideologia, pelo menos tecnicamente falando. Claramente ele conseguiu esse trabalho pela sua ideologia e não pela questão técnica somente.
Continuando o nosso giro objetivo aqui, você, Gani, acha que ele pode trazer algum tipo de gestão ideológica para o IBGE?
Pode, pode. Eu torço para que isso não aconteça. O Segre até pode responder melhor do que eu, porque na Argentina houve, não estou falando que isso vai acontecer, mas é sempre o risco. Houve manipulação de índice de preço, por exemplo, né, a favor do governo. Então a gente fica com medo, a gente sabe que estatística é algo muito sujeito a manipulações, né, dependendo ali como você forma a sua amostra. Então, sempre há este receio. Tomara que o IBGE seja blindado institucionalmente e que ele exerça um trabalho técnico também.
Piperno, você tem esse receio?
Eu não nomearia o Márcio Postman para um cargo como esse.
Está respondido.
É, até porque eu acho que o governo tem outros personagens, outros quadros técnicos muito bem preparados. A suspeita que eu tenho é que essa nomeação seja... digamos, um cala-boca algumas alas do PT, uhum, até porque o governo prepara nomeações de figuras ligadas ao Centrão e outros órgãos.
Só para a gente finalizar, como que vocês acham que Simone Tebet sai dessa história toda? Piperno.
Ela é uma política experiente. É óbvio que ela não gostou, mas ela sabe também que ela tem objetivos muito maiores do que ficar brigando pela nomeação de um presidente do IBGE.
Gani.
Sai com orgulho ferido, mas para ela é muito importante continuar à frente do Ministério do Planejamento, porque ela tem pretensões a ser presidente da República e ela fez uma boa campanha eleitoral, estrategicamente falando, para ela.
Segre.
Oh, quando a Simone Tebet desgostou da nominação e 10 minutos depois gostou da nominação, já ficou claro que ela vai assumir o que lhe colocaram na frente. E só como dado complementar, Evandro, o que a Langani estava dizendo tem razão. O IBGE da Argentina, se chama INDEC, ele fraguou, por exemplo, indicadores de pobreza e fraguou, inclusive, dados de inflação, porque tinha títulos públicos atrelados à inflação. Então, quanto menos inflação oficial tinha, menos pagava o governo.
Pessoal, eu quero trazer mais um tema aqui para o nosso debate, que é muito importante. O presidente Lula acelerou o ritmo de reservas de emendas neste mês. Até a última terça-feira, 10 bilhões de reais de um total de 17,7 bilhões no ano. E esse aumento na reserva de emendas coincide com o embarque do Centrão no governo, a possibilidade de uma mini reforma ministerial, com as negociações do Planalto para aprovação da reforma tributária e também do projeto do CARF na Câmara dos Deputados, pouco antes do recesso legislativo. O que essa liberação ou essa reserva de dinheiro indica para você, Alan Gani?
Indica que aquela estratégia de segurar essas reservas, esse dinheiro, não estava dando certo porque o PT estava com dificuldade de aprovação dos projetos. A partir do momento que liberou, né? E que aí ele cumpre um acordo feito lá na PEC de transição, de liberação dessas emendas, inclusive daquelas emendas que foram congeladas, quase 10 bilhões pelo Supremo Tribunal Federal, do orçamento secreto. Então ele percebe que na hora que ele libera essas emendas, a aprovação fica mais fácil, como foi a aprovação da reforma tributária e a aprovação também do voto de qualidade do CARF.
Piperno, você concorda com o Gani?
É, o governo guardou isso aí para um momento estratégico. A partir do momento em que abriu a carteira, os deputados contribuíram, responderam com votos. E é assim a relação.
Eu não sei se foi estratégico ou tentou ser mais guloso, percebeu que não estava dando certo e aí teve que liberar.
Ou segurar o máximo possível.
Agora.
À medida em que o outro lado também não cedia.
E agora, o Piperno Lula, que criticou tanto o orçamento secreto, muitas dessas emendas, porque emenda faz parte do jogo, né? Às vezes a gente acha que não é uma coisa ilegal. Agora.
Sim, está dentro do orçamento.
Está dentro do orçamento.
Faz parte do orçamento.
É do jogo. Agora, ele que foi um grande crítico do orçamento secreto, muitas dessas emendas estão chegando sem a devida transparência em algumas cidades.
Já era para se esperar essa incoerência no teu ponto de vista, Piperno?
Eu acho que o orçamento secreto era um expediente, sim, que tinha que ser bastante combatido. Bom, aliás, o Supremo deu conta de, inclusive, bloquear isso. Aquilo era algo realmente muito nebuloso. Agora, o toma lá da cá, infelizmente, desde que foi inventada a República, vai continuar.
Segre, e você, como é que avalia essa reserva de tanto dinheiro assim neste momento em que há projetos importantes para o governo e também entrada de mais gente do Centrão nos ministérios?
Evandro, estava sorrindo ironicamente quando começaram a debater sobre esse assunto, porque eu fui buscar quais eram os valores que tinham sido liberados. Janeiro, fevereiro, março... Nada, 0,3 bilhões, praticamente nada. Aí abril começou um pouquinho, maio levantou mais, junho levantou mais e julho foi uma gastança absurda. Coincidentemente, quando foi votado o arcabouço e a reforma tributária. Ou seja, esse toma lá de cá que fala Piperno tem totalmente a razão. Era, eu te dou, não é que guardava dinheiro. Estava negociando e agora que terminou a negociação, tem que pagar por essa negociação.
Você acha que o governo consegue governar sem tomar lá da cá, Gani?
Eu acho que está mais difícil, muito difícil, Evandro. É, o tomar lá da cá, e eu concordo aí com o Piperno, quer dizer, ele faz parte, infelizmente, da cultura política no Brasil. Agora, mesmo com o tomar lá da cá, é um Congresso que é mais arredio, é mais difícil para o governo passar projetos, né? Por quê? Porque ele tem uma orientação mais centro à direita. Tanto é que o governo está tendo que pagar e pagar muito e negociar cargos com o Centrão. Caso contrário, tem dificuldade de aprovar projetos, como já teve algumas derrotas importantes.
Piperno, você vê essa dificuldade toda de Lula e do governo em lidar com o Congresso?
Parlamentarismo de extorsão, ele mudou um pouco essa correlação, aliás, ele mudou muito essa correlação de forças e vai ficar cada vez mais difícil esse tipo de negociação, porque, vamos voltar no tempo, vamos voltar um ano atrás, um dos assuntos que começavam a correr pelo Congresso, com o apoio de muitos setores aí da sociedade, era o debate do semipresidencialismo. E o Arthur Lira já falou que ele é favorável ao semipresidencialismo de 2030 para sempre. Ou seja, esse é um período de relativa acomodação, mas o empoderamento do Congresso, ele vai se ampliando a cada ano e quando chegar 2030, o Congresso vai querer efetivamente dividir o governo com o Executivo.
Você acha que isso vai acontecer, Segre?
Não, é difícil. Até 2030 pode passar um monte de coisas. Inclusive, Lula não deve estar mais como líder da esquerda brasileira. Isso vai gerar um monte de problemas para se manter no poder, me refiro à esquerda. Mas, claramente, quando encontram o gosto pelo dinheiro e pelo poder, é muito mais difícil voltar àquela sensação de que os valores prevalecem na República. Aqui o Congresso, em sua grande maioria, demonstrou que se não gostam dos valores que temos, se pagarem, temos outros valores e a gente atende todo mundo.
Bom, agora eu quero trazer um outro assunto que promete gerar bastante discussão no país e também no Congresso. O plenário da Câmara aprovou um requerimento de urgência para o projeto de lei da deputada Renata Abreu, que altera a lei de diretrizes e bases da educação para incluir a matéria Educação Política e Direitos do Cidadão como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e médio. E eu quero entender de vocês o que vocês acham de levar um estudo político e de cidadania, como prega o projeto, para dentro das escolas, hein, Alangani?
Deus me livre.
Por quê?
Porque o ensino hoje, ele já é altamente ideologizado e é uma ideologia de esquerda. Os alunos saem carregados de baboseiras de esquerda. Só vai turbinar ainda mais, Piperno.
Isso é uma bobagem.
Não, que bobagem.
O que é uma bobagem? O projeto ou o que o Gani está falando?
Aliás, esse projeto maluco e a história de que os alunos são ideologizados.
Totalmente.
Meu Deus.
Piperno, eu estudei em escola particular, escola boa, e eu ouvia que Cuba era uma maravilha, que a medicina cubana era avançada, que os Estados Unidos, o imperialismo, aquele lenga-lenga.
Quanto tempo a esquerda governou o estado de São Paulo?
Quanto tempo o quê?
A esquerda governou o estado de São Paulo.
Não, PSDB é de esquerda. Para você não é de direita. Para mim, o PSDB é de esquerda. É a esquerda de banho tomado.
Aí fica difícil.
É a New Left. É uma espécie de partido democrático.
Dória.
É uma...
Não, Dória. Não. Você é de esquerda.
Por acaso, Dória, o PSDB é a favor de legalização de armas, de toda a pauta
PSDB
progressista.
PSDB foi oposição de Lula, inclusive, no
Congresso. Mas é uma oposição de esquerdas, irmão. O PT é mais radical e eles são centro-esquerda.
João Dória, Eduardo Leite.
Eu quero saber que se eles são a favor, eles são contrários ao aborto, legalização de drogas, as pautas de costumes.
Aécio Neves foi se martelo.
É um pouco de liberalismo que eles defendem mais que o PT, mas na pauta ideológica, inclusive o Fernando Henrique apoiou o Lula.
Agora, Piperno, eu gostaria que você...
A Helena Landau apoiou o Lula.
Pois é.
Então, ela
mostrando, se você pegar... O pessoal que é verdadeiramente de direita jamais votaria no Lula. Jamais votaria no Lula. Pra direita. É aquela esquerda de banho tomado, esquerda caviar.
Agora, Piperno, conclua o seu pensamento. Por que você entende que o comentário do Gani e também o projeto são completamente assim, inimagináveis?
O Brasil já teve, como chama a organização?
Cívica.
Cívica.
Sim.
No tempo do governo militar.
Sim.
Olha só, o governo militar fez isso nas escolas aí, públicas. Imagina se isso é coisa de esquerda.
Educação moral e cívica, né? Acabaram Exatamente. De me falar aqui, de lembrar aqui. Educação moral e cívica.
Educação moral
e cívica. Gustavo Segre, o que você acha de um projeto que pode levar ou colocar como grade do ensino fundamental e médio a política e a cidadania?
A cidadania me parece fantástico, a política me parece muito perigosa.
Mas as pessoas não precisam também entender melhor a política, Segre? Porque a gente muito fala que boa parte da forma como as pessoas votam é justamente porque elas não conseguem se aprofundar no assunto político e que isso deveria começar mais ali na base para que elas possam escolher melhor os seus governantes. Esse projeto não se aliaria a isso?
Não, porque o professor, inegavelmente, vai ter a sua ideologia. Não importa o que diga a grade curricular, certamente ele vai ter uma ideologia e vai prevalecer essa ideologia mesmo perante uma grade curricular ou um conteúdo programático. Eu incluiria como base fundamental, muito mais que a política, uma colocação como, por exemplo, o 3 em 1, onde a pessoa tira uma conclusão em função de ouvir três opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Mas na escola isso não é possível, porque tem um professor, uma professora que parte para esse conteúdo programático e absolutamente impossível de tirar a ideologia do meio. Então é uma questão perigosa. Não entro no mérito se é de esquerda ou de direita, mesmo sabendo que a grande maioria dos professores tem um viés esquerda. Mas não seria muito melhor, como temos falado várias vezes aí no programa, colocar, por exemplo, educação financeira para que as pessoas, os meninos, saibam desde o começo em fundar, por exemplo, idioma. A grande maioria dos brasileiros não sabe falar inglês. Outra questão, relações internacionais, empreendedorismo. Tenho tantas matérias que são muito mais importantes que essa que não encontro um motivo pelo qual a grade curricular deveria incluir política, quando já é um problema muito sério, inclusive nas famílias. Imagina um aluno de ensino fundamental levando para sua casa dizendo: "Oh, hoje me ensinaram que o Lula é um prócer." Eu falo: "Como assim?" "Ah, a professora falou." "E como você desarma esse argumento?" E não estou dizendo, poderia ser Bolsonaro o prócer, dá no mesmo. É perigoso para a educação de meninos e meninas que podem ter na sua cabecinha dos primeiros anos de conteúdo cognitivo uma ideologia que não precisam ter.
Jovem Pan News.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
A partir das 6h, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6h, na Jovem Pan News.
Lidou com aquelas empresas, principalmente as grandes empresas construtoras do país e que entraram nesses acordos de leniência depois dos esquemas de corrupção que foram denunciados lá atrás. O pessoal da rádio já está de volta e a gente está falando justamente desse assunto, que partidos de esquerda moveram uma ação no Supremo Tribunal Federal que deve ser levada ao plenário questionando os acordos de leniência que foram feitas por empresas lá atrás, como a Odebrecht, por exemplo. Como é que você enxerga isso, hein, Alangani?
Outro retrocesso é essa ação no Supremo, impetrada aí por esses partidos.
E só o PCdoB e Solidariedade.
Absurdo. Por quê? Porque, primeiro, essas empresas elas não foram obrigadas. Então, Sim. Os diretores, os presidentes dessas empresas, por livre e espontânea vontade, resolveram fazer este acordo.
É, porque a delação premiada ela é apresentada pelas autoridades. No caso do acordo Perfeito. De leniência, são as empresas quem buscam as autoridades com vontade própria para falar.
Exatamente. E aí se comprometeram a pagar as multas, a evitar fraudes futuras, a adotar programas de compliance dentro
das empresas. Mas aí o que os partidos dizem, Gani, é que as multas impetradas, elas foram ali, seriam irregulares, a forma como esses processos foram conduzidos também, e que essas questões prejudicaram a atuação dessas empresas, ou seja, levaram à perda de empregos e, enfim, mais ou menos o que o Lula dizia em seu discurso durante a campanha eleitoral.
Balela, há uma inversão da lógica, quer dizer, o que prejudica o ambiente de negócio é justamente a corrupção. O capital, ele não quer entrar num lugar onde tem corrupção, onde ele sabe que quem vai ganhar não é aquela empresa que é mais produtiva, que preza por inovação, que é mais competitiva, que é mais eficiente, mas é aquela empresa que tem boas relações com o governo, que tem lobby em Brasília. Então, o investidor não gosta de corrupção. Né? Basta ver que países mais corruptos, eles são mais pobres, têm índices de pobreza maior. Então, se inverte a lógica. O que levou a uma situação econômica ruim e a uma situação econômica ruim dessas empresas específicas foi justamente a corrupção. É, a corrupção aí é causa do problema e não consequência.
Piperno.
Essas empresas corromperam a vida toda. Né? Se você pegar, por exemplo, a história de muitas delas, você já tem casos de compras aí de quadros de vários governos desde os anos 60, 70, 80. Né? Por exemplo, o escândalo da Ferrovia Norte-Sul de 1987. É um grande, um excepcional trabalho do jornalista Jânio de Freitas, que deu um dos furos mais espetaculares do jornalismo brasileiro em todos os tempos. Qual foi a empresa punida naquele momento? Nenhuma. Então, elas sempre se beneficiaram desse ambiente de impunidade.
Mas você entende que a Lava Jato também, de alguma forma, superou a sua atuação ou aquilo que era legal na hora de conduzir essas questões?
Na semana passada, todo mundo leu e ouviu... As histórias de negociações lá com os Estados Unidos em prejuízo da Petrobras, inclusive. Né? Negociações mantidas por alguns procuradores.
Passadena, então, né? Eu lembro de Passadena então, quando você também, fala isso.
Pois é, mas eu lembro dessa história da Petrobras que foi muito maior do que Passadena, né? Em valores. Até porque os nossos ínclitos procuradores queriam, inclusive, retirar uma parte dessa grana para construir uma fundação.
Agora a culpa da corrupção é dos procuradores.
Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que também houve participação muito suspeita por parte deles. Né? Vejam, as negociações com o FBI... Sem que o governo brasileiro fosse comunicado. Isso foi um procedimento ilegal. Agora, As empresas punidas, as empresas que fizeram os acordos aí de leniência, elas têm que pagar a conta.
Foram desviados quase 40 bilhões de reais no, por baixo, hein, no esquema aí do Petrolão. É isso que prejudicou, né? Agora, isso aí é narrativa. Ah, aqui é o Moro, os procuradores, não, a Lava Jato. É narrativa,
não é narrativa
isso
tá
daí.
Gravado. Os é pilantras foram gravados.
Não, aí que tá... não dá para comparar o trabalho deles. Agora estamos reescrevendo trabalho, a história, né? Quer dizer, a culpa... A corrupção existiu, o pedalinho existiu, o triplex existiu.
Está lá gravado, a negociação corrupta com os Estados Unidos está lá gravada.
Pessoal, eu quero trazer o que o PCdoB, o PSOL e Solidariedade pedem. Eles pediram uma decisão imediata, mais provisória, para suspender os ressarcimentos e multas definidos nos acordos, fechados depois de executivos terem reconhecido a prática de ilegalidades e danos às empresas estatais, Gustavo Segre.
Você sabe que sempre me pergunto por que a esquerda extrema sempre está do lado errado da história. Porque imaginemos por um momento que está certo, que eles têm razão. O que, que eles ganham agora suspendendo isso, quando estamos falando de acordos de leniência, que como muito bem foi indicado agora há pouco, são empresas. A minha empresa nunca cometeu nenhum ilícito, então não teria por que eu ir buscar as autoridades judiciais para pagar, devolver, pagar multa, o que eu teoricamente não roubei. Quando a gente faz essas questões de empresas, como muito bem mencionava Gani, elas tinham a obrigação de colocar melhoras nos processos de auditoria, de compliance, para evitar futuras questões de corrupção.
Evitar que a história se repetisse.
Perfeito, esse é o ponto. Se eu tenho que colocar um processo para evitar que isso volte a acontecer, eu parto da premissa que isso aconteceu. Então, por que a esquerda está sempre do lado dos bandidos? E aí tem outra questão. Imaginemos que ele está certo e que naquela época, por um momento, isso conspirou contra a geração de emprego. Que acha que se não pagar agora, todos os empregos não gerados na época vão ser gerados agora? Não tem lógica. E aí como que a gente funciona? Como que as empresas funcionavam? Eles aportavam dinheiro para as campanhas, dinheiro que eles tinham certeza absoluta, que depois voltavam através de contratos ilícitos, agregando valores para devolver pela via ilícita para esses partidos que estavam apoiando. Isso não é milagre, funcionava assim. Foram pegos, eles mesmos denunciaram, autodenunciaram, devolveram o que eles roubaram, pagaram a multa, e a esquerda deveria se chamar a silêncio. Não tem como reverter isso. Mas agora busca. E agora quero ver o que o Supremo Tribunal Federal vai resolver nessa questão, hein? Porque ainda não resolveu. O ministro Mendonça passou para o plenário, se
Sim,
não estou errado.
Colocou para o plenário. Gani.
Perfeito o que você falou, Segre. E sabe por que, que a esquerda está sempre do lado errado? Porque... O mal, ele é justificável em nome do poder, em nome da governabilidade. Afinal de contas, o Mensalão era para ter governabilidade, passar os projetos tão edificantes para a sociedade. O Petrolão também. Então, este que é o problema da esquerda, né? Quer dizer, essa atenuação de corrupção do mal em nome desse projeto de poder. Quando é com a direita, aí a gente... tá errado, ponto final.
Fábio Piperno, você considera que a esquerda esteja do lado errado sempre e também neste caso?
Bom, primeiro que a esquerda, toda a história do país, ela governou o país por muito pouco tempo se comparado à direita. Uhum. Há muito pouco tempo mesmo. O Brasil é um país corrupto por conta da direita. O Brasil foi escravocrata por conta da direita. O Brasil teve golpes dados pela direita. Então, a direita errou muito mais. Agora, a esquerda está isenta? Não, também cometeu erros. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, os maiores erros, os erros por mais tempo foram cometidos pela direita.
Essa direita que defende liberdades individuais, livre mercado, defesa da família, que defende todos esses valores ao mesmo tempo, defesa do porte de armas, etc., ela ocorreu em um único período da história, que foi com Jair Bolsonaro. Porque o governo militar, concordo, Piperno, né, combateu a esquerda. Agora, no campo econômico, era muito mais alinhado à esquerda.
Pronto.
Era muito mais alinhado à esquerda. Política desenvolvimentista, aumento do tamanho do Estado. Não defendia livre mercado, pelo menos aqui no Brasil. Diferente do que foi o governo militar lá, a ditadura militar
que foi,
do
Você
Chile,
acha que, o Gani tá tentando
que aí,
mudar
sim, aí sim adotou, de fato, medidas liberais.
Eu fico imaginando o Roberto Campos, um governo militar... Né? Também segurando a foice e o martelo.
Segredo.
Não, o grande problema, e eu entendo o que menciona Pipano, mas o problema é que quando você avalia a história, você tem impactos, a história te mostra o que aconteceu no passado com o intuito de melhorar o presente e garantir que o futuro seja melhor. Essa seria a teoria, pelo menos, da história em si. Mas quando desde 2003, estamos falando dos últimos 20 anos, a esquerda governou prioritariamente e majoritariamente o país, então não pode pegar uma parte da história indo 100 anos atrás ou 40 anos atrás.
Da mesma forma que quando alguém diz que a esquerda está sempre do lado errado, está exatamente pegando de 20 anos para cá. Aí é fácil não, fazer a conta.
Não,
por que pegar de 20 para cá e não de 40, 60 ou 100?
Mas é que sempre vamos encontrar, como uma questão estatística também, a estatística está feita para aproveitá-la da forma que compensa mais para aquele que está mostrando os números. Nessa questão de corrupção, nós não temos. Você mesmo falou que a corrupção vinha desde 1980, mas nunca aconteceu nada. E agora que aconteceu, querem tirar o que aconteceu? Isso que é estranho.
Não.
Por que que não deixam a justiça funcionar? Por que que a esquerda radical, e estou mencionando a radical, o PT participou da ação da corrupção? Isso é inegável. E a esquerda agora, que é uma esquerda mais à esquerda, está dizendo, não, gente, vamos tirar isso não pode ser, vamos anular os processos de leniência, como se fosse um pecado mortal que as empresas, por si só, foram buscar a justiça para dizer, senhor, eu roubei e eu quero devolver o que eu roubei. E a pessoa que disse que roubou e devolveu o que roubou, a esquerda radical disse, não, coitado, não somente nós vamos cobrar a multa menor, senão, se bobear, a gente devolve o dinheiro, tudo isso em prol do emprego. Gente, não tem fundamento isso.
Conclua, Piperno.
Veja bem, eu não sou a favor de revisão de todos esses acordos, mas eu disse isso há pouco. Eu disse, inclusive, que essas empreiteiras, elas sempre roubaram e sempre corromperam. E citei a história da Norte Sul lá de 1987 e passaram imunes e impunes. Não estou dizendo que esses partidos de esquerda agora tenham tomado a medida correta. O que eu estou dizendo, o que eu estou contestando é o seguinte. Essas empresas, elas corrompem há muito tempo e não exclusivamente nos períodos dos governos de esquerda.
Pessoal, eu quero trazer agora um outro assunto. Algumas reportagens publicadas nos últimos dias colocam a Jovem Pan como protagonista de um episódio sobre o qual a emissora não tem qualquer controle. As publicações mostram que de janeiro até hoje não houve contratação de publicidade do governo federal nas plataformas da Jovem Pan, rádio, TV e digital. E mais, revelam que durante o governo passado de Jair Bolsonaro, a Jovem Pan também esteve fora do ranking das empresas que mais receberam verba, inclusive abaixo de algumas que tem menos audiência e representatividade no mercado. A gente preparou uma reportagem com o Daniel Lian para que você acompanhe.
Veículos de imprensa de todo o país estampam em suas capas a escolha do governo federal de excluir a Jovem Pan de suas ações de publicidade nos 6 primeiros meses da administração Lula. Mas os dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República mostram também que a Jovem Pan esteve muito longe de figurar entre os principais recebedores de dinheiro no governo do ex-presidente Bolsonaro. Ficou fora do ranking dos 10 maiores destinatários de verba e recebeu valores inferiores do que algumas empresas com menos representatividade e audiência do que o Grupo Jovem Pan. O contrário do que sempre foi noticiado. Vejam o comparativo. As rádios AM, FM e Jovem Pan News obtiveram em 2022 R$1.681.656,87. Em 2023, nenhum centavo sequer. A TV Jovem Pan News recebeu em 2022 R$1.931.380,02 e em 2023 nenhum real. As plataformas digitais do Grupo Jovem Pan receberam no ano passado R$96.540,50. Já nesse ano, não ficaram com nenhuma fatia de verba publicitária. O doutor em Direito Público e Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho, fala que a distribuição tem que levar em conta dados técnicos como audiência e não aspectos ideológicos, sob o risco de responsabilização dos gestores.
Quando nós olhamos para a administração pública e para todos os atos praticados para a administração pública, há necessidade do que nós chamamos de impessoalidade. O administrador público, quando for praticar qualquer ato, inclusive de distribuição de verbas publicitárias, ele deve levar em consideração critérios objetivos e não o seu sentimento pessoal ou os aspectos ideológicos relacionados à sua decisão. Então, quando o administrador público opta por uma emissora A em detrimento à emissora B, ele deve justificar esta decisão com base no Ibope desta emissora e não com base na pauta ideológica ou na pauta política dessa emissora. Sob pena de, optando por critérios ideológicos em detrimento a critérios objetivos e, obviamente, impessoais, estar cometendo um ato de improbidade e até um crime.
A Jovem Pan tem mais de 80 anos de história e figura entre as maiores audiências da mídia brasileira, atendendo a todas as camadas sociais, sem distinção de cor, raça, religião ou idade. Apesar disso, como os dados disponíveis no site da Secom mostram, a verba destinada pelos governos Lula e Bolsonaro está muito abaixo do valor que seria compatível com a representatividade e alcance de audiência da Jovem Pan. A rede de rádios Jovem Pan está presente em todos os estados do país e abrange mais de 18 milhões de ouvintes por mês no Brasil. Na televisão, a Jovem Pan News está consolidada como a segunda colocada entre as TVs de notícias dos canais a cabo. Desde o início de 2023, na média dos meses, pelo menos 3,7 milhões de telespectadores sintonizam o nosso canal. Os números digitais são ainda mais impressionantes. No último mês, foram 275 milhões de visualizações, 28 milhões de usuários únicos e abrangência de mais de 42 milhões de pessoas nos canais da Jovem Pan no YouTube. O podcast do Pânico está entre os mais ouvidos da América Latina. Para se ter uma ideia, em junho, os números somente do App News atingiram mais de 29 milhões de views. No cenário global, o quadrilátero composto por TV, site, rádio, FM e 76,7 bateu 60 milhões de impactos. Isso só confirma que a Jovem Pan é uma empresa de fato multiplataforma com alcance nacional suficiente para ser considerada um canal estratégico para a distribuição da comunicação do governo federal com a população, como atesta o jurista César Dario Mariano. Para ele, a gestão deve agir com isonomia num ambiente democrático a fim de não prejudicar o público em geral. E explica como deveria ser feita a divisão.
E o público em geral, ele quer saber de todas as versões, não apenas a versão que seja simpática A, B ou C, também quer saber das versões divergentes. Então não se pode, dentro de critério de isonomia, privilegiar uma emissora em detrimento das outras, só porque essa emissora que acaba sendo prejudicada é crítica do governo, e aquelas que são favoráveis ao governo, elas são beneficiadas. Isso daí viola a isonomia, e nós poderíamos até falar de um abuso do poder político e econômico por parte do governo. O que eu vejo é que todas as emissoras deveriam receber verbas públicas da mesma maneira, ser dividido equitativamente em todas as emissoras, todos os jornais, todas as rádios, para que todas elas recebam a mesma fatia de verba pública.
Não cabe ao veículo definir a verba que recebe, seja de uma empresa privada ou de um governo. Mas nesse último caso, quando o dinheiro é público, os especialistas são taxativos ao dizerem que é imprescindível a adoção dos critérios utilizados como praxe no mercado publicitário.
Vamos lá, eu gostaria de ouvir um comentário de cada um de vocês sobre esse tema. Como a gente deixou bem claro no final da reportagem e durante toda a explanação, a Jovem Pan não tem qualquer controle sobre o que de verba vai ser feita pelo governo ou não para a emissora, embora o alcance e os números sejam impressionantes, como vocês também acompanharam ali na reportagem do Daniel Lian. Fala, Alan Gani.
Pois é, Evandro, existe um critério técnico e ele não está sendo seguido. Por esse critério técnico, a Jovem Pan deveria receber verbos. Por que que não está recebendo? E aí surgem hipóteses, dúvidas, é retaliação por ser uma empresa plural. A gente é aqui uma empresa plural. Prova disso é que eu e o Piperno, a gente diverge o tempo inteiro e a audiência acaba sendo o juiz da verdade, acaba desrespeitando a liberdade de expressão, esse tipo de medida.
Fábio Piperno.
Evandro, se a Jovem Pan é, no ranking de audiência, o segundo canal de notícias, então ela naturalmente deveria ser o destino, o segundo maior destino de verbas entre os canais de notícias. Se o grupo de rádio é o mais ouvido do país, deveria receber mais recursos do que os outros. E essa regra tem que valer sempre, independentemente de quem seja o governo. Se no passado houve erro, esse erro não pode ser mantido agora. Então, está errado quem exclui a Jovem Pan disso.
Segre.
Dois comentários rápidos. O primeiro, o conceito da publicidade está na quantidade de pessoas atingidas com a menor quantidade de verbas para isso. Em função dos números da Jovem Pan, seria ilógico que qualquer governo não aproveitasse a quantidade de audiência para colocar recursos para que suas ações governamentais cheguem à maior quantidade de pessoas. Muito mais pessoas que, em geral, são críticas ao governo. Que melhor para o governo que mostrar para as pessoas que não acreditam nele que as coisas estão saindo como o governo está querendo. E a outra visão seria socialista. Nesse conceito socialista, o melhor seria distribuir a mesma quantidade para todas as emissoras, independente da quantidade de audiência que tenham. Nenhuma das duas formas é respeitada nesse caso.
Gustavo Segre, muito obrigado por enquanto. Eu quero fazer um rápido intervalo e nas voltas nós vamos dizer que, ou mostrar para vocês, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que está montando uma coleção de fatores para indicar por que a taxa básica de juros deve baixar. Economia, então, no próximo bloco. Você sabe que é a nossa especialidade por aqui e a gente te espera. Até já, é rapidão.
Jovem Pan News.
O APP News te deixa por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo na tela do seu celular. Já são mais de 700 mil downloads, 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em 5 idiomas. E você ainda pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo gratuitamente o APP News na sua loja de aplicativos. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa.
Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já!
A inflação corrente, ela vem arrefecendo. A inflação também, medida lá no produtor, tem vindo com deflação. As projeções de inflação do relatório Fox, que o Piperno tanto adora, tem diminuído, então tem ancorado as expectativas. Bem ou mal, passou um arcabouço fiscal por enquanto, né, na Câmara, no Senado, vai voltar para a Câmara capenga, mas passou. Então agora sim, há condições para a redução da taxa Selic.
Fábio Piperno.
A Rússia, você sabe que a Rússia está atrapalhando o escoamento da produção agrícola da Ucrânia.
Sim.
Nesses últimos dias, o petróleo subiu.
Exatamente.
Então, do ponto de vista...
Onde você quer chegar, doutor Piperno?
Quero chegar ao seguinte, que da mesma forma que tem gente que considera que a atuação do Copom foi do Banco Central foi fundamental para cortar a inflação e tal, eu estou dizendo que há no horizonte fatores que inclusive podem de novo impulsionar a inflação. Fatores em relação aos quais o Brasil e país algum tem controle. Agora, há uma série de condições que apontam para o corte da taxa de juros, coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo.
Gustavo Segre.
Quando o governo insiste com essa questão da taxa de juros, inclusive sabendo que é certeza que vai cair em agosto, a dúvida é se vai ser 0,25 ou 0,50. Mas uma observação, Estados Unidos aumentou a taxa de juros, a Europa aumentou a taxa de juros. Então, é uma questão de consideração, e para isso serve a taxa de juros, para questões como a que Piperno acaba de mencionar, fatores externos que podem impactar na economia. O que não entendo é por que a insistência. Já está clarificado que vai cair a taxa de juros. Não precisa dessa coleção de fatores, não precisa insistir, vai cair.
Ô Gani, esse aumento lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, com os bancos centrais fazendo as revisões agora, ontem, isso pode trazer algum tipo também de reflexo aqui para o nosso país e mexer com a expectativa do nosso Banco Central?
Pode mexer no seguinte sentido: se as taxas de juros lá fora começam a ficar muito altas, né, tem uma operação chamada carry trade, onde os investidores vão buscar onde tem o diferencial de taxa de juros, e se esse diferencial começa a ficar menos estreito, porque aqui cai e lá fora está subindo, isso pode dificultar uma queda mais acentuada por parte do Banco Central.
Piperno, eu tenho 30 segundos para você.
Não, e de fato as taxas subiram lá fora. Só que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que tem uma inflação parecida com a nossa, a taxa foi para 5,50.
Segre, 20 segundos para você para arrematar.
Saludar a todo mundo, cumprimentar a todo mundo. E Evandro, aqui a gente de Pindamonhangaba está com ciúmes, porque disse que você não está cumprimentando eles.
Olha, Pindamonhangaba, obrigado pela tua audiência e por receber o nosso ilustre comentarista nessa cidade tão querida do interior de São Paulo, Gustavo Segre. Um abraço para você, até amanhã. Alan Gani, boa Valeu. Tarde. Boa. Fábio Piperno, aí, boa tarde. Muito obrigado aí pelo debate de vocês e pela tua companhia também em todas as partes do Brasil, nas plataformas da Jovem Pan. Jornalismo independente, a gente te espera amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.